Nossa advogada, especialista em direito do consumidor, a Suelen Mendes. Olá, Suelen, tudo bem?
Ei, Leandro, ótima sexta-feira.
Isso aí, sexta-feira chegando. Você tem alguma coisa aí com sexta 13, Suelen? Que hoje é sexta-feira 13, hein?
Não tenho nada, tenho muita energia boa, viu? Não
É, isso
acredito
aí.
muito nessas coisas, não.
Tem gente que fala que não pode passar debaixo de escada, simpatia, um monte de coisa. Eu acho que.
E os gatos pretos, tadinho dos
Coitados gatos,
gatos, gente.
né, Suelen? Estão discriminados aí. A sexta-feira 13 é a data da discriminação dos gatos, na verdade, né?
Verdade. Hoje eu vi um negócio no Instagram muito legal falando: gente, sexta-feira 13, se você vê um gato preto na rua, adote.
É verdade. Suelen hoje vai falar com a gente aqui sobre um assunto bem interessante. Acho que teremos muitas dúvidas aqui para tirar. Uma lei estadual que proíbe empresas de água, energia e gás de cortarem o serviço do morador atual por razão de débito do consumidor anterior. Suelen, primeiro fala para a gente o que, que diz essa lei. Ela foi aprovada, sancionada recentemente, né?
Verdade, Leandro. É a Lei 11.353. Ela foi aprovada 3 de agosto, na semana passada, e ela fala exatamente isso que você falou. Para que os nossos ouvintes consigam entender melhor do que a gente está falando, é a seguinte situação, que eu tenho certeza que alguém que não passou conhece alguém que já passou por essa situação. Você alugou um imóvel ou você comprou um imóvel e existe débito do proprietário ou do locatário anterior. Aí você não consegue fazer uma nova ligação no seu nome ou no nome do novo locatário por conta desse débito anterior. Aí eu te pergunto, Leandro, o que eu tenho a ver com o débito da pessoa anterior? A empresa que vai cobrar dela, não é?
Com
eu
certeza.
É que não posso ficar sem água, sem luz e sem energia na minha casa. E a lei fala exatamente isso. Olha, se você ocupa legalmente um imóvel, se você comprou, se você alugou, se você arrendou, se você fez comodato, se você está morando de favor, se você ocupa legalmente, se você não invadiu esse imóvel e existe débito do proprietário ou do locatário anterior, isso não pode impedir que você tenha religação de água, luz ou de esgoto e gás na sua residência. Isso é muito importante, porque muita gente já passou raiva com isso, viu?
Pois é, Suelen. Então, assim, você está dando exemplo aí de a pessoa vai alugar no apartamento. É bom ficar muito ligado em como que está a situação, né, dos débitos pendentes. No caso de uma imobiliária, ela vai pedir para quem está entregando deixar tudo certo. E aí deve entregar corretamente, né, para o próximo locatário. Isso é uma obrigação da imobiliária fazer ou a pessoa que está alugando que tem que ficar ligada?
Excelente a sua colocação. É muito comum, Leandro, nos contratos de locação, quando eu vou alugar um apartamento ou uma casa, que o contrato preveja que eu tenho responsabilidade de passar a água e a luz para o meu nome. Por que que o contrato tem essa responsabilidade? Para que quando eu sair do imóvel, eu carregue no meu CPF essa dívida e não que fique atrelado ao proprietário ou ao imóvel. E aí essa lei fala justamente isso. No caso da imobiliária, é muito comum que os contratos de locação feitos pela imobiliária prevejam isso. Olha, locatário, está aqui a chave do imóvel, você precisa levar o seu contrato na Cesan e na EDP Celsa para transferir essa responsabilidade para o seu nome. Porque aí, quando eu entregar essa chave para outro locador, não exista débito no CPF de quem está locando. É exatamente isso que você falou. E quem é consumidor e ouvinte da Band News agora já está sabendo. Se tem imóvel locado, se está entregando o seu imóvel para locação, não deixe de incluir essa cláusula no seu contrato. Porque aí o débito fica no CPF da pessoa e você não tem problema para religar quando você alugar novamente.
Agora, Suelen, por que que essa lei também, é óbvio que ela vem para proteger o consumidor, Mas tem toda uma questão, né, de serem serviços considerados essenciais, né? Então, não pode tratar um débito, no caso de água, energia, da forma como qualquer, né? Como se a pessoa tivesse comprado um determinado objeto e está devendo. É um serviço essencial, né? Não dá para você cortar assim de uma hora para outra e até mesmo quem não é o portador da dívida pagar por isso, né?
Exatamente, Leandro. Água, luz, gás e recentemente a internet foram considerados, a internet que é recente, né? Água, luz e gás já eram considerados serviços essenciais. Isso porque a gente não vive sem água, sem luz, sem gás. Imagina, às vezes você tem uma pessoa, um doente em casa, você tem uma criança que necessita ainda mais de cuidados, de comida, de banho, enfim. Então, esses serviços são considerados essenciais. E por serem considerados essenciais, eu não posso cortar ou suspender a prestação de serviço imediatamente após o inadimplemento. Então, o que que acontece quando eu estou devendo, por exemplo? Quem já atrasou conta, já recebeu uma conta de água ou de luz, com o seguinte aviso: reaviso de vencimento. O que que isso quer dizer? É a concessionária te informando que tem um débito passado que você precisa quitar. Se você não quitar e esse débito persistir, a EDP e a Excelsa podem cortar a sua água e a sua luz? Podem. Mas é obrigatório, Leandro, que eles te informem com antecedência para que você procure eles e faça o pagamento. Ou seja, não pode haver corte ou suspensão de água, energia e gás de surpresa. E também não pode haver aos finais de semana. Só durante a semana e durante o horário comercial.
Agora, Suelen, com relação aos débitos aí, né? Se a pessoa estava em situação irregular, ou era o usuário antigo, mas houve essa regularização, a religação já é feita na hora, o serviço ele já é estabelecido, restabelecido na hora, ou tem um prazo legal também para voltar?
A legislação fala que a religação deve ser feita em até 24 horas em áreas urbanas, ou seja, Grande Vitória, cidade, 24 horas após o recebimento do comprovante de pagamento. Então, seu corte foi feito o corte ou a suspensão de água e luz na sua residência. Você efetuou o pagamento, você envia para a empresa através do canal de atendimento. E a partir do momento que eles confirmarem o recebimento, tem 24 horas para religar. E aí a religação pode ser feita sábado, domingo, feriado. O que não pode é haver corte sábado, domingo e feriado.
Agora, Suelen, ainda nessa questão de serviços essenciais, como energia elétrica, água, gás, né, esses exemplos que a gente deu aqui, aí já nem pensando no caso de alguém que está adquirindo até o débito de um consumidor anterior, mas a pessoa que possa ter mesmo o débito ficou inadimplente, a situação está complicada, né, economicamente no país, ainda mais por conta da pandemia. Por quanto tempo uma empresa ela tem o direito de fazer esse corte, né? São quantos meses ou um mês já de uma fatura em aberta já possibilita aí o corte? Qual é o critério, né, para fazer esse corte, Suelen?
Hoje não tem critério, Leandro. A gente teve uma regulamentação do ano passado que falava que não podia haver corte, mesmo que houvesse até 90 dias de atraso, por conta da calamidade pública e da situação da pandemia do Covid. Mas não existe nada que regulamente qual o tempo de atraso que pode ensejar o corte. Então, o consumidor, o usuário que está em débito, ele tem que ficar muito atento. Lembrando que a concessionária, as empresas devem informar com antecedência, mas não há limite. Mas aproveitando a sua pergunta, existe um projeto de lei que está na Câmara Legislativa que prevê a obrigatoriedade de 3 meses em aberto para que possa ser feito o corte. Mas isso ainda não foi aprovado em definitivo, mas na prática é o que a gente costuma ver. A partir da segunda, eles já avisam que pode ser cortado.
Suelen, é importante também a gente falar que essas empresas muitas vezes abrem mutirões para renegociação também, né? A gente noticia aqui várias vezes No próprio Procon faz, ou muitas agências bancárias se unem, né, fazem alguns mutirões, e a EDP está sempre lá, a Cesan e tudo mais. Se alguém também está se complicando um pouco, essas empresas, elas também têm um canal para renegociar essa dívida, né?
Tem canal, e desde o ano passado, no início da pandemia, essas empresas foram obrigadas a apresentar ao consumidor e ao usuário condições de conversa, de parcelamento, de renegociação ou propriamente negociação através da internet. Então, você consegue fazer isso através do site dessas empresas e você também consegue fazer presencialmente. E aí, presencialmente nunca é uma boa ideia, né? Você acaba perdendo o dia todo, né? E por
Pois é,
telefone você bota ali no vovó e acaba fazendo outras coisas enquanto você espera, porque elas são boas e esse negócio de deixar a gente esperando, né?
Suela, uma última pergunta aqui, que foi até um tópico que você separou também, e aí tem a ver com vários serviços, né? Inclusive o de internet que você falou, que é pedir a suspensão dos serviços em caso de viagem do consumidor. Vou viajar, vou ficar um tempo fora, mas vou continuar pagando por um serviço que eu não estou usufruindo. Por exemplo, a internet, TV a cabo, né? Há alguma lei que assegure que dá para suspender, que você não precisa pagar enquanto está fora?
Pode sim. A internet, o serviço de telefonia, por exemplo, ou TV a cabo, você consegue suspender com isenção total do pagamento. Os serviços essenciais, como água, luz e gás, você pode pedir a suspensão. Normalmente é o mínimo de 30 e máximo de 180 dias, mas é sempre importante ligar para conferir. Mas pode ser que você tenha que pagar uma tarifa mínima, que é o que eles cobram para disponibilizar o serviço até a sua residência. Mas é infinitamente menor do que quando você estava usando ou não pedir a suspensão do serviço. E uma outra coisa muito importante é o seguinte: se você vai voltar para sua casa, retornar de uma longa viagem ou longas férias, é importante que você ligue alguns dias antes de chegar em casa, porque o prazo de ligação é 24 horas. Se você não lembrar de pedir antes, pode ser que você fique em casa pelo menos um ou dois dias sem energia, sem água, sem gás, até religar.
Tá certo, então, Suelen. A dica é ficar claro, sempre atento. Agora, Suelen, para finalizar, sempre peço também, né, para você passar os seus contatos, endereço aí na internet, onde é que o pessoal acompanha as suas produções, os seus trabalhos.
Ó, eu tenho um blog que as pessoas acompanham tudo que eu escrevo, suelenmendes.com.br, e tem um podcast, que é o podcast Eu Descomplico. E aí agora a gente vai começar a subir, inclusive, com as nossas conversas aqui de sexta-feira. O pessoal tem mais um canal para conversar com a gente.
Legal, Suelen. Ótimo final de semana para você. Na sexta-feira que vem a gente volta a se falar, tá bom?
Até mais, Leandro. Até sexta.
Tchau, tchau. Um abraço.